proibição que nós temos durante os dias de Pesach de consumir hametz. E, em contrapartida, nós temos a mitzvah de comer matzá. É algo tão forte, ao ponto tal que a Torá nomeia estes dias Chag HaMatzot, como nós falamos na reza, como está escrito na Torá várias e várias vezes. A Torá chama esses dias de Chag HaMatzot, a festa das Matzot. Nossos mestres perguntam: por que que a Torá enfatiza tanto ser a festa das Matzot? Afinal de contas, nós saímos de Mitzrayim. Talvez deveria se chamar Chag HaGeulah, a festa da redenção. Nós chamamos de Zeman Heruteino. Isso sim, nossos mestres chamam do tempo de liberdade. Mas o nome mesmo do dia é Chag HaMatzot, pela Torá. Dia das Matzot, festa das Matzot. O que as Matzot têm a ver? Por que elas são um ponto tão central para virar o nome da festa? É lógico que nós estamos na mitzvah de comer matzah, mas o que isso tem de tão importante assim? E a própria proibição de hametz, uma proibição que nós não vemos tanto rigor nas outras proibições. Não pode comer carne com leite, por exemplo. Você não tem que fazer uma busca por carne com leite. Tudo bem, é verdade que provavelmente você não tem, então talvez não tenha essa obrigação de ficar buscando. Mas o hametz você não pode possuir, você não pode usufruir. Carne com leite é proibido usufruir. A Torá proíbe usufruir, mas não é proibido possuir. Se eu tenho alguma coisa que tem misturado carne com leite, pode ficar na minha casa, eu não posso comer, eu não posso usufruir disso, eu vou ter que jogar fora, vou ter que queimar isso, vou ter que destruir isso. Mas não há proibição disso ficar na minha casa. Se eu não for comer, não tem problema, pode ficar na minha casa. Carne não kasher. Não é proibido eu possuir? Posso possuir. O hametz tem uma proibição muito mais forte. Se cai uma gota de leite na carne e tem 60 vezes mais carne, está anulada essa gota. Pode comer esse pedaço de carne. Se eu tenho uma panela gigantesca, um tanque, e cai uma gotinha, uma migalhinha de hametz lá dentro, quando está cozinhando, me proíbe tudo. Mesmo se está frio, você não tem como tirar. Acabou, aquilo lá está proibido. Um panelão enorme, tem uma migalhinha só lá dentro. É proibido. Existe um rigor muito, muito grande em relação ao hametz. Explica aos nossos mestres que o motivo para tudo isso é porque a Torá compara e a Torá nos diz que o Yetzer Hará, o mau instinto, é considerado, é comparado, é chamado de hametz. Como diz o Talmud, que o que faz a pessoa pecar é o hametz que está dentro de nós. Yetzer Hará, o mau instinto, é chamado de hametz. E por isso que a Torá vem em Pesach e nos instrui e nos ordena que no momento que o nosso povo está se formando e se reformando a cada ano, nós não podemos consumir hametz, Nós não possuímos, não podemos usufruir do Hametz, não podemos possuir Hametz. Qualquer gotinha de Hametz estraga tudo. Tudo. Porque o Hametz é o Yetzer Hara. É o mau instinto. Por quê? O que o Hametz tem a ver com o mau instinto? Explica aos nossos mestres que Hametz representa o orgulho. Algo que está inflado. Ele não é tudo isso. Você tem uma massa e quando você deixa ela fermentar, ela se enche de ar. Ela não é tudo isso. Ela está cheia de ar. Se você tirasse esse ar, ela voltava a ser um negócio fininho, fininho, fininho. Essa é uma massa que continua com a mesma massa, continua com o mesmo peso. Mas ela infla. Ela parece enorme, ela tem volume. Isso representa o orgulho. Orgulho é aquilo que a pessoa não é tudo isso. Mas ela aparece, ela se acha, ela se infla. E o problema do orgulho é que o orgulho é a origem de todas as averot, de todos os pecados. Por isso que nossos mestres falam tanto sobre a distância que a pessoa deve ter do orgulho. O orgulho leva a pessoa a todos os pecados. Tem várias formas de se entender o porquê disso. Mas o mais simples, mais básico é uma pessoa que entende que tem um Criador do Universo que criou todo o Universo. Um Criador que é infinito. Entre essas criaturas, ele me criou. Eu sou uma pequena criatura, pequeno grãozinho. No universo monstruoso que Deus criou. Eu sou finito. E ele é infinito. Se ele diz algo para mim, se ele me ordena algo, é óbvio que eu preciso seguir. Ele me criou. E eu sou tão pequenininho. Eu tenho que obedecer. É o mínimo que eu posso fazer. É fazer a vontade desse que me criou. Mas, se a pessoa se infla, se a pessoa se acha, se a pessoa fica orgulhosa, então ele passa a imaginar:
quem é Deus para me ditar as regras?
Eu dito e eu defino aquilo que eu quero fazer.
Não vou seguir as regras dele.
Isto leva a pessoa a cometer qualquer pecado. Isto leva a pessoa a deixar de fazer qualquer uma das mitzvot. Ele se acha. Ele é orgulhoso. Ele não é tudo isso. Ele é uma massinha fininha. Mas ele acha que ele é enorme. E a partir do momento que ele se acha enorme, ele peca. Vem a Torá e diz: não. Em Pesach não pode se permitir nada, nada, nada de fermentação. Não pode permitir que ele se infle. Ele precisa perceber e reconhecer quem ele é de fato. E isto levará a pessoa a seguir a vontade do Criador. E já que é o momento que o nosso povo se forma, nós precisamos disso. Isso é um ponto básico para que nós possamos seguir e fazer a vontade de Hashem. Tem um outro lado. Que também faz parte. Que a pessoa enxergar como ela de fato é. O Rav Adin Steinzan dizia que um sapo é uma criatura pequena. Quando algum animal vem, um predador se aproxima dele, ele sente a necessidade de marcar presença, de mostrar que eu sou grande, você não vai me atacar. E o que, que ele faz? Ele se enche de ar. E ele infla, fica enorme. Em contrapartida, o elefante, quando alguém se aproxima dele, ele não tem necessidade de se aumentar. Por que será? Ele sabe qual é o verdadeiro tamanho dele. Se ele é grande, ele não precisa se inflar. Se ele se imagina que ele é pequeno, ele precisa se inflar. Isso quer dizer que aqui tem um outro lado. E nossos mestres falam bastante sobre isso. Humildade não significa que a pessoa se sente um energúmeno e se sente um lixo, se sente imprestável. Não é isso. Isso não é humildade. Humildade significa quando a pessoa sabe o seu lugar, quando a pessoa sabe o que ele de fato é. Uma pessoa que sabe que ele é uma matzá. Ser uma matzá é ruim? Não. Olha a mitzvah que é. Comer matzá na noite do Seder, comer matzá em Pesach. Ser uma matzá é algo importante. Mas eu sou uma matzá. Eu não preciso ficar me inflando. Eu sei qual é o meu verdadeiro tamanho, eu sei qual que é a minha qualidade, quais são as minhas qualidades. Eu sei quais são as minhas virtudes, eu sei o que, que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. A pessoa reconhece os seus limites, reconhece o seu tamanho. Ele é uma matzá. Ele é um elefante. Ele sabe qual é o verdadeiro tamanho dele. Diferente do hametz. O hametz é aquele que precisa se encher de ar. Ar que faz ele parecer enorme. Mas será que ele de fato é tudo isso? Não, está cheio de ar. Ele não tem esse tamanho. O sapo, quando se enche, ele não tem todo esse tamanho. É tudo ar. Você fura, vai tudo para fora, sai tudo. Ele não é isso. E por isso a pessoa precisa saber, por um lado, ele não pode se orgulhar. E esse é o princípio da proibição do hametz, para que ele possa servir Hashem. Por outro lado, para que a pessoa possa servir Hashem direito, a pessoa precisa ter a verdadeira humildade, a humildade correta, que é saber que eu sou uma matzá. Sou uma matzá, eu tenho um tamanho específico, eu reconheço qual é o meu tamanho. Eu não preciso me inflar, eu não preciso aparecer perante os outros. Muitas pessoas acham que para ele ter créditos perante a sociedade, perante a família, ele precisa se inflar. Não precisa. Seja quem você de fato é. Reconheça as suas qualidades, reconheça as suas virtudes, reconheça aquilo que de fato você é. Sendo uma matzá, certamente você vai ser muito mais bem-sucedido do que se inflar como um hametz.